E aí, meu amigo Francisco, podemos contar com a força da psicologia? Bom dia aqui nos 107.7 e também com os meus amigos no Facebook. Um bom dia para vocês. Um beijo no coração de todo mundo aí.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes aí da tua rádio e também o pessoal que nos acompanha então pelo Face.
E aí, no que a psicologia pode realmente nos ajudar? Tem essa força nos ajudando aí?
É, na verdade, como ela bem colocou, é um momento, eu acredito assim, é um momento também que acredito que vale também, né, a gente se permitir, né, dentro de um equilíbrio. E aí, sem querer entrar nas questões nutricionais, de compensação, né, de um dia você pode dar uma extrapolada, no outro dia você retoma os teus hábitos, né? Eu acredito que é um momento festivo, né? É um momento festivo, e aí é uma questão muito particular, muito individual, né? De como essa pessoa, ela assumiu, digamos assim, ela internalizou um propósito pessoal e particular de cuidar da saúde dentro de orientações, né, nutricionais, e nas questões que merecem, né, ter um apoio psicológico, aí sim pode-se trabalhar alguma questão relacionada, né, algum distúrbio, digamos assim.
Mas a psicologia pode ajudar perfeitamente nisso.
Com certeza, ela tem uma contribuição bastante significativa, bastante importante.
Ou seja, colocar a mente para funcionar de verdade?
Na verdade, como eu te falei, esses trabalhos multidisciplinares, principalmente para quem tem, vive em situações do efeito sanfona, como se diz, né? Aí tem questões que sim, dentro de uma orientação nutricional e também de um acompanhamento psicológico, né, para estar se identificando possíveis gatilhos, né, que acionem, né, impulsos e desejos relacionados à compensação, que busca na alimentação uma compensação, digamos assim, para algum desequilíbrio emocional. Então aí sim a psicologia pode identificar e pode levar a sua contribuição.
Muito bem. E como entender as superstições, hein? Que é o foco também de hoje, nosso bate-papo de
hoje. Olha, quando você me convidou para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema, eu acho um tema bastante divertido, né? Para a gente estar se falando.
Divertido?
Bastante divertido. Acho que a gente tem que tratar esse tema com leveza, né? Uhum. Agora, principalmente nesse fechamento de ano, né? Eu considero um tema bastante divertido, porque, na verdade, como você bem colocou, são elementos que fazem parte da nossa cultura. Uhum. Né? Fazem parte da nossa cultura. Então, na verdade, essas questões de superstição, né? E aí é importante a gente estar colocando que nós não vamos estar falando aqui sobre um aspecto místico e nem esotérico.
Isso.
Né? A gente vai estar tratando dessas superstições de uma forma puramente cultural, né? E também do ponto de vista psicológico, né? Qual o sentido, qual o significado, né, desses ritos, né, desses Exato. Rituais, né, que cada um de nós pode ser, atire a primeira pedra quem não faça o seu ritualzinho de final de ano, né?
Exatamente. E o que mais se destaca aqui, Francisco, primeiramente a questão da alimentação, ou seja, as 7 frutas diferentes,
uhum.
Depois vem os 7 passinhos ou 7 pulinhos nas ondas do mar,
uhum.
E depois para fechar a questão de roupa, a cor da roupa.
A cor, né? Da roupa, né? Pois é, então é interessante a gente tá colocando que essas questões, né, elas são muito antigas, né? Essas questões, essas superstições, elas datam até de períodos antes de Cristo, né? Então tem uma trajetória histórica, né, dentro das culturas de cada povo. Então, assim, acontece que em determinado momento, como é que surgem essas superstições, né? Em determinado momento, digamos assim, em uma cidade, em uma aldeia, em um povoado, digamos assim, na antiguidade, alguém, né, realizou, digamos assim, emparelhou, né, uma situação ou uma data com alguma... com alguns objetos, com, digamos assim, nesse caso, com alguns alimentos, né? E, de uma certa forma, teve uma coincidência, né? Que talvez o ano foi melhor, e essas questões se espalharam, né? E passaram a fazer parte, né? Da cultura, digamos assim, daquele povo, daquele local, né? Então, essas questões, elas são... digamos assim, elas têm um cunho de importância, né, dentro da nossa cultura, né? Porque, de uma certa forma, assim, a pessoa realiza, digamos assim, o seu ritual, o seu rito, né, também, né, dentro de uma história, digamos assim, cultural, muitas vezes da família, né, que muda muito de família para família esses ritos e essas crenças, digamos assim.
O importante, juntamente com elas, é termos fé também?
Maculã, assim, sobre o ponto de vista psicológico, o que eu acho que vale destacar? Independente, né, e aí crença a gente não julga, né?
Exato.
Tá certo? Então, independente disso, aquele momento que você está fazendo um ritual, né, o teu ritual de final de ano, seja...
Que é o momento aí, teu, né?
É um momento, assim, que você, né, realmente está próximo, né? Que você está conectado com você mesmo. Você está, muitas vezes, dependendo de cada pessoa, mas fazendo o balanço do seu ano, né? Projetando as suas intenções para o ano que entra, né? Fazendo, digamos assim, os seus rituais de perdão, digamos assim, de gratidão, né? Então, esses objetos, digamos assim, essa mesa, esses rituais, eles são como, digamos assim, os instrumentos, né? Que naquele momento que você está aí, você está, digamos assim, mais próximo de você também, né? E, sob o ponto de vista psicológico, é bastante saudável, né? É bastante benéfico, digamos assim, esse momento de conexão, né? Com o teu, digamos assim, o teu eu interior.
E cada um escolhe a sua maneira.
Cada um escolhe a sua maneira, né, Calil? Cada um escolhe a sua maneira. Evidentemente que é preciso a gente colocar, né, que quem usa branco buscando cultivar a paz, né, buscando ter um ano de harmonia, né, o seu comportamento precisa ser, né, estar de acordo com a sua intenção.
Exatamente, né? Porque somente vestir a roupa branca não adianta, né?
Por isso que eu acho divertido esse tema, né? Porque de nada vale eu vestir amarelo, né, e passar o ano de braços cruzados. Então, se eu estou intencionando um ano que eu busco, digamos assim, um crescimento na parte financeira, ter uma vida mais abundante, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar, né? Então, da mesma forma, a questão de paz e harmonia, eu preciso cultivar isso.
Exatamente.
Né? Através dos meus comportamentos e através da minha vivência.
É que nem as frutas, né? Todos sabemos que as frutas são importantes para a nossa saúde. Então, que você não fique somente nas 7 frutas na virada, mas que as frutas sejam, ao longo do ano, parte da sua alimentação para uma boa saúde.
Sem dúvida. Como colocou aí a nossa colega aí da Magras, né? É uma questão, assim, de você ter, passar a ter uma reorganização alimentar, né? Passar a ter um, digamos assim, um padrão, um nível de saúde, um nível de rotina diferenciado, digamos, se você quiser ter uma, né, desfrutar de uma boa saúde, digamos assim.
Você acredita que muitas pessoas vão na onda de outras pessoas no que fazer na virada, em termos de promessas?
Ah, sem dúvida, né? Tem essa, digamos assim, tem essa a mídia é muito forte, né?
Sim.
Então tem pessoas, né, que sim, que que passam, né, a, digamos assim, a... E aí volta a questão da cultura, né? Uhum. É um veículo de cultura que se propaga, né? Com certeza muitas pessoas realizam alguns ritos e alguns rituais sem mesmo estar sabendo qual é o significado, digamos assim, né? Mas como eu falei, eu acho que é um momento que a gente precisa tá vivenciando, né, com leveza, com alegria, né? Por isso que eu considero todas essas questões aí bastante divertidas, digamos assim, né? Eu acho que a gente tem que estar tratando, né, dessas superstições dessa forma. Evidentemente que aí tem uma questão, né, que eu não posso estar obcecado, né, que aquele rito, aquele ritual que eu vou fazer, quer dizer, depositar toda uma questão, né? E aí a gente já descamba para outro viés, digamos assim, né? Que sim, que aquilo, né? Que aquele ritual que eu vou realizar vai ter que, né? E confiar e depositar todo, digamos assim, a minha crença em cima daquilo, sem que as minhas atitudes estejam alinhadas, digamos, com aqueles meus desejos e intenções.
Para que depois não venha, na sequência, uma frustração grande?
Sem dúvida, e com certeza virá, né? Com certeza virá. Se as minhas intenções, os meus sonhos, os meus desejos, eles não estão alinhados, né, com objetivos claros, com metas claras, né, com estratégias daquilo que eu vou fazer durante o ano de 2020, com certeza a frustração virá.
E para fecharmos aqui nosso bate-papo de hoje, o que você nos deixa como mensagem para fecharmos o ano e para começarmos bem 2020?
Olha, eu acho assim, paz no coração, uhum, né, e que todos consigamos fazer um bom arroz com feijão bem feito, né, no nosso dia a dia, né, na nossa rotina. Eu acredito muito que esse... nos contentarmos, né, com a vida que nós temos, né, sermos gratos. Muitas vezes essa questão é muito nós sofremos por aquilo que nós não temos, né, e muitas vezes nós deixamos de ser grato pelas coisas valiosas que nós temos. Então eu desejo a todos os ouvintes, né, um ano repleto de realizações, com muita paz e harmonia.
Obrigado por enquanto, conte com a gente, psicólogo Francisco Gamirage. Boa sorte.
Muito obrigado.